Ah, para nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar nas notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou.
Isso mesmo. A nossa missão aqui é repassar essas atualizações de forma bem ágil para garantir que quem acompanha a gente fique bem informado sobre os acontecimentos recentes, mas, tipo, sem se sentir sobrecarregado.
Exato. Certo, vamos desempacotar isso. O primeiro tópico é o Imposto de Renda 2026 e as despesas médicas, que, saber, é como andar num campo minado.
Nossa, totalmente.
Reduz o imposto, mas é o caminho mais rápido para cair na malha fina. Por que exatamente tem tanta confusão nisso?
Então, o que acontece é que o nível de cruzamento de dados mudou de forma drástica. A Receita não faz mais aquelas auditorias manuais aleatórias.
Uhum.
Agora, o sistema cruza os CPFs dos pacientes com o faturamento das clínicas, tipo, em tempo real mesmo. Se o seu recibo não consta lá na base de dados da clínica...
O alerta já dispara automaticamente.
Exatamente na mesma hora.
Mas tem sempre aquela confusão sobre o que pode ou não entrar. Por exemplo, se alguém compra um remédio caríssimo na farmácia para continuar um tratamento, o fisco barra. Mas eles aceitam deduzir cirurgia plástica. Por quê?
É que a regra, na verdade, se baseia no ambiente do tratamento. A legislação entende que qualquer material ou remédio consumido dentro do ambiente hospitalar ou clínico faz parte do serviço médico.
Ah, entendi. Então aí é dedutível.
Isso. Mas aquele remédio que a gente compra no balcão da farmácia para usar em casa não entra. E a cirurgia estética passa porque o fisco não julga o mérito da saúde em si, sabe?
Só avaliam se foi feito no lugar certo.
Exato. Só olham se o procedimento foi feito por um profissional certificado num ambiente clínico. É por causa dessa automação implacável que guardar recibos por 5 anos deixou de ser um preciosismo.
Virou sobrevivência financeira pura, né?
Com certeza.
Bom, mudando para o segundo assunto levantado pela ONG, temos o papel e o preço do legislativo. Deixando de lado aquela aula básica das diferenças de mandato de 4 anos para a Câmara e 8 para o Senado, vamos focar nos números reais de 2026.
Vamos lá.
A gente sabe que a estrutura é pública, mas o salário base de uns R$ 46 mil é só a ponta do iceberg. Um deputado federal bate a casa dos 3 milhões e meio anuais.
Aham. Uhum. E o Senado é ainda mais caro.
Pois é. Um senador custa mais de 6 milhões por ano. Mas peraí, se são só 81 senadores, a estrutura geral não deveria ser menor. Como que o custo por pessoa é o dobro da Câmara?
O que é fascinante aqui é a matemática aplicada à burocracia. O Senado tem uma estrutura institucional de comissões, segurança e administração que é incrivelmente pesada.
Certo.
E como essa conta total é dividida por um denominador muito menor, que são os 81 senadores, contra os 513 deputados...
O custo per capita explode.
Exatamente. Além disso, as verbas de gabinete passam de R$ 165 mil mensais só para contratar assessor na Câmara. E ainda soma cota de passagem, aluguel, tudo isso.
E lembrando que qualquer um pode verificar isso nos portais de transparência, né?
Sim, tudo alimentado em tempo real.
É impressionante. Indo para o terceiro ponto do levantamento, a gente tem aquela polêmica do Pix. Teve uma onda recente de boatos nas redes sociais sobre o fim da gratuidade do Pix.
É, o Banco Central já cravou que o Pix continua sendo gratuito para pessoa física.
Mas de onde surgiu tanta desinformação, então?
Surge justamente porque o sistema virou o coração financeiro do país, sabe? Ele atrai muita atenção. O que rolou foi que o Banco Central fez uns ajustes de tarifas e limites para contas jurídicas, o sistema B2B, de empresa para empresa.
Porque o Pix substituiu o boleto, maquininha de cartão, tudo isso.
Isso. E aí, quando a notícia do limite para as empresas saiu, a internet entrou em combustão achando que a taxação ia chegar no cidadão comum. É muita confusão misturada.
Faz sentido. O Pix foi vítima do próprio sucesso. Enfim, o quarto e último tópico do relatório da Cidadão Alerta é o pacote econômico do governo. Olhando os dados de forma imparcial, a gente tem 10 bilhões de reais em subsídio ao diesel, ampliação do auxílio gás, um perdão de dívidas em até 80% e a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais.
Sim, é o chamado pacote de bondades.
A ideia central aí é tentar um alívio imediato da inflação e estimular o consumo, não é?
A mecânica é bem essa. O objetivo é injetar dinheiro rápido para estimular a economia. Mas, analisando tecnicamente, a gente tem um duplo debate aí.
Ah, qual seria?
Primeiro, o impacto fiscal nas contas públicas. Como que isso se sustenta a médio prazo? E segundo, tem a leitura política dessas medidas, né? Porque elas estão acontecendo no momento em que a desaprovação governamental bate 51%.
É o velho cabo de guerra entre o alívio imediato e o impacto nas contas. E com isso a gente encerra o resumo das publicações da ONG Cidadão Alerta dessa semana.
E para fechar, eu queria deixar um pensamento provocativo sobre isso tudo.
Manda.
Com esse custo altíssimo de manutenção da máquina legislativa, que a gente viu agora há pouco, e essa necessidade constante de pacotes de alívio econômico imediato, será que o modelo atual que a gente tem permite pensar num planejamento sustentável de verdade a longo prazo para o país?
Olha, é uma excelente pergunta para ficar martelando na cabeça de quem escuta a gente. Vale a pena refletir. Até a próxima análise.